Senhor presidente, senador Inácio Arruda, abraçar aqui também o deputado Chico Lopes, piauiense, emprestado ao Ceará, né?
De Teresina.
De Teresina. Mas, meu presidente, senhor presidente, na sexta-feira nós estivemos no sul do estado do Piauí. Já havia um tempo que nós não visitávamos a cidade de Corrente, no extremo sul do estado do Piauí. Lá fomos a um evento de filiação do diplomata piauiense Marcos Paranaguá, e um evento bastante prestigiado, onde o diplomata Marcos Paranaguá se filiou ao PTB, e isso engrandece o nosso partido no estado do Piauí, pela sua postura, pela sua conduta, pela sua vida de trabalho dedicado ao Brasil aqui no Itamaraty, mas também com a sua visão de Piauí. E lá, esse evento registrou a presença de inúmeras lideranças do extremo sul do estado, do prefeito de Corrente, Jesualdo Cavalcante, do prefeito de Cristalândia, Neemias, do prefeito Sebastião Barros, Nivaldo, do vice-prefeito de Avelino Lopes, doutor Charles, dos vereadores dessas cidades, destacando o presidente da Câmara de Corrente, o vereador Riva. E lá tivemos, colhendo o depoimento que nós acompanhávamos já pela imprensa do Piauí, onde ela destacava com muita tristeza a nossa maior lagoa do Piauí, a Lagoa de Paranaguá, onde a seca já reduziu praticamente a lagoa a 10%, como coloca aqui o jornal Dia, seca reduz em 90% a água da maior lagoa do Piauí. Uma lagoa emblemática na história do estado, e um fato como esse fere a alma do povo piauiense. Essa seca que castiga todas as regiões do estado de uma maneira dura, indistintamente, desde o Cerrado ao Semiárido, ao extremo sul do estado, à região norte também do estado do Piauí. E não poderíamos, nos relatos que encontramos de pessoas, de políticos, de trabalhadores, de representantes da classe de agricultores, da tristeza do fato que ocorre, lá o professor Alcide Filho, foi meu professor ainda no tempo do científico, foi meu professor de biologia e cobria a situação da Lagoa de Paranaguá, onde ele também apresenta um programa na TV Meu Norte, sobre um programa sobre o potencial do estado do Piauí, a questão ambiental. Ele, um ambientalista moderno que casa a sustentabilidade e a produção do estado, cobria em loco o efeito devastador da seca na Lagoa de Paranaguá e colaborou para que aqui hoje nós pudéssemos registrar esse fato. A Lagoa de Paranaguá, também nome do município do extremo sul do Piauí, fica a 850 quilômetros de distância até a capital Teresina. A lagoa é a maior do estado, com 12 quilômetros de comprimento por 6 quilômetros de largura. A lagoa é de uma beleza indescritível. Além de ponto turístico, foi a sustentação econômica para a agricultura familiar, a pesca e para o próprio abastecimento de água da cidade de Paranaguá. A Lagoa de Paranaguá tem como principal alimentador o rio Paraí, que também está sofrendo com a seca no estado do Piauí. A Lagoa de Paranaguá tem capacidade de aproximadamente 70 milhões de metros cúbicos. A lagoa é também a quinta maior lagoa do Brasil. O tempo do verbo, no passado, expressa uma árida realidade no presente. A estiagem, o desmatamento e assoreamento do rio Paraí está secando a Lagoa de Paranaguá, hoje com apenas 10% de sua capacidade. Assim, a cidade de Paranaguá está há mais de um mês sem água na sua zona urbana. A captação, antes feita diretamente da lagoa, parou porque a margem recuou mais de 3 mil metros, 3 quilômetros. Para se abastecer, a população está cavando manualmente poços cacimbões no leito seco da margem da Lagoa de Parnaguá. Com perigo de queda de barreira, esses poços acumulam graves ameaças à saúde pública, por serem rasos, com até 3 metros de profundidade, estão contaminados. São visíveis as presenças de sapos e rãs que, atraídas pela umidade para fugir do calor, se abrigam no interior dos cacimbões. A Lagoa de Parnaguá é também inspiração para uma das mais incríveis lendas do Piauí, a lenda de Miridã, senador Inácio Arruda. Miridã tem uma curiosa analogia com a história bíblica de Moisés. Moisés é uma palavra derivada do egípcio mes ou meso, que significa filho, criança ou menino. Moisés é personagem bíblico, resgatado nas águas do Nilo, foi secretamente adotado por uma filha do faraó. Cresceu e foi educado da família real, mas rejeitou. Quando adulto, tem um nome de divindade pagã. E decidiu seguir os desígnios divinos para libertar seu povo. Miridã, da Lagoa de Parnaguá, também teve o seu Moisés. Ela era a mais bela jovem da tribo dos Acaroás, habitantes das margens do rio Paraí, no sul do Piauí. Escolhida dos deuses, foi proibida de conceber filhos humanos, mas desrespeitou essa sentença por uma paixão. Quando seu bebê nasceu, foi colocado em um tacho de madeira e lançado nas águas do rio Paraí. Revoltado, o deus Tupã lançou um raio que abriu uma fenda na terra, jorrando muita água. Assim nasceu a Grande Lagoa de Parnaguá, diz a história, que dá nome ao município. O filho de Mirindã chamava-se Membira. Vive no fundo da lagoa, protegido pelas iaras. A exemplo de Moisés, que anunciou os 10 mandamentos cristãos, o filho de Mirindã aguarda sua vez de anunciar um segredo tenebroso. O dia que a lagoa vai secar, vai começar a secar. Será que Membira está anunciando isso hoje? O destino pode ser mudado com atitudes do presente, mas certamente a falta de planejamento, agressões ambientais e as mudanças climáticas estão colocando para que a Lagoa de Parnaguá, no extremo sul do Piauí, se torne uma lagoa seca e sem vida. Lagoas, assim como as pessoas, têm uma vida que nasce, amadurece, envelhece e morre. Entre as doenças mais letais para uma lagoa, o assoreamento é a mais implacável. Mas não é incurável. Podemos, devemos, e o povo do Piauí merece o renascer da Lagoa de Parnaguá. Temos urgências, a sede não espera. Enquanto o renascimento e recuperação da lagoa só poderá vir através de propostas técnicas que demandam tempo e projetos, o povo do extremo sul do Piauí, nascido e criado nas margens da Lagoa de Parnaguá, um dos mais antigos municípios do estado, vindo desde os idos de 1762, não pode esperar. Temos que concentrar soluções imediatas, com poços profundos e com qualidade de água mais segura, que abasteça o povo de Parnaguá e vizinhanças, livrando-os dessa secura. O extremo sul do Piauí, chamado pelos primeiros desbravadores de sertões de dentro, clama por soluções duradouras contra as secas anunciadas. A exemplo do capitão Tibúcio José de Borges, que às suas custas, patriotamente, comandou a marcha de 148 cavalarianos de Parnaguá para ajudar a dobrar o cangote do Major Fidié, o comandante das armas portuguesas apontadas para o povo brasileiro. Temos que nos unir na marcha de libertação dessa dolorosa e injusta estação da seca e da sede que castiga o Piauí. Não podemos continuar a ouvir o povo de Parnaguá e de Extremo Sul dizer que as águas de sua lagoa só existem agora em suas memórias. Salvemos a Lagoa de Parnaguá. Apontemos soluções urgentes para aqueles que passam sede, a pior das privações do corpo e da alma. Respondamos com atitudes e soluções a um povo que, tendo vivido no que antes era um mar de água doce, agora padece em um leito seco de terra rachada. E esse quadro, presidente, senador Inácio Arruda, é um quadro que ao lado, na vizinha cidade também de Avelino Lopes, que tem uma lagoa que abastece a cidade de água, já secou há um bom tempo. Nós mesmos, numa emenda indicativa de bancada para esse ano, o ano de 2013, por um projeto feito pela Secretaria de Meio Ambiente, que tem como secretário um secretário competente, indicado pelo PCdoB, o secretário Dalton Macambira, nos trouxe um projeto para
grande,
que nós... Grande quadro do PCdoB no estado do Piauí.
Piauiense. Trabalhando pelo estado.
E ele nos entregou um projeto de uma adutora da barragem de Algodões 2, para puxarmos ramais e levarmos água a Júlio Borges, Avelino Lopes e Curimatá. E nós colocamos no orçamento 25 milhões. Mas o estado ainda não conseguiu viabilizar esses recursos para que pudesse atender essas regiões. A seca persiste nos cerrados, diminuindo a produtividade, nas cadeias produtivas do caju, onde o Piauí é o maior produtor e afeta diretamente a economia do caju. A cadeia produtiva do mel no estado do Piauí foi praticamente dizimada, tendo que as colmeias do Piauí, na sua grande maioria, expressa maioria, ter sido transferida para o estado do Maranhão. A pecuária e a ovino caprinocultura também sofreu perdas consideráveis. A seca que seca reservatórios atrapalha, inclusive, a construção, os investimentos em infraestrutura, que mesmo o jornal Diário do Povo, ainda no mês de setembro, diz: falta água para as obras do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, o grande sonho do brasileiro, que o presidente Lula e a presidente Dilma construiu esse programa para diminuir o déficit habitacional, mas fica comprometido em determinadas regiões do estado, porque não há água suficiente para ser captada para que o Minha Casa Minha Vida avance de uma maneira mais rápida para atender o grande sonho da população de ter uma moradia. É isso que nós queríamos registrar. Queríamos também, presidente Inácio Arruda, fazer ainda mais dois registros. Há 60 dias atrás, deputado Chico Lopes, o ministro da Agricultura esteve no Piauí, feito no Palácio Karnak, uma solenidade festiva, onde o Piauí conseguiu se tornar área livre da aftosa. Há 60 dias atrás. Foi uma luta. Começou lá atrás com o governador Wellington Dias e se passou aí quase 7 anos ou mais, 8 anos, para que o Piauí atingisse esse grau. Mas ainda não conseguimos liberar as fronteiras para o rebanho do Piauí transitar para outros estados. A burocracia pública, não sei se má vontade, mas o rebanho piauiense, da pecuária piauiense, ainda está impossibilitado, mesmo tendo reconhecido esse grau, de livre, área livre da aftosa, de circular pelos estados vizinhos ao estado do Piauí. E aqui queremos fazer um apelo ao Ministério da Agricultura, principalmente à área que cuida da defesa animal, para que efetive realmente o Piauí na área livre da aftosa, liberando as fronteiras. E, por último, hoje saiu o resultado do concurso de redação do projeto Jovem Senador, e queríamos aqui parabenizar a estudante Isamara Cardoso de Brito, que escreveu a redação Autores de uma Mesma Voz. Uma aluna da escola Agostinho Brandão, de Cocal dos Alves, no norte do estado do Piauí, que faz ensino médio. Uma escola bastante premiada em concursos nacionais. Uma fábrica de talentos, com professores comprometidos, mestres comprometidos com a educação. E é uma referência. Inclusive, há 20 dias atrás, o ministro Augusto Nardes, do TCU, fez questão de ir a Cocal dos Alves e conhecer esse trabalho. E viu uma ilha de excelência na região norte do estado do Piauí. Eu quero parabenizar a Isamara Cardoso de Brito, como também todos os alunos piauienses que concorreram nesse concurso, mas um só deve ser escolhido por Estado. Essa cerimônia de premiação se dará aqui no Senado, dia 18 de novembro, e a Isamara estará sendo premiada, recebendo prêmios e condecorações pelo seu trabalho. Era o que eu tinha a registrar nesta noite.